vários em Londrina, sabe, JB? Porque coincide com algumas regiões, por exemplo, próximas a Fundo de Vale ali. No caso do seu Genivaldo, ele vende ali, né? Tem uma horta ali que vende algumas hortaliças ali que ele produz e tal. E, enfim, é uma situação ali que precisa de atenção urgente. Como a gente já conseguiu o retorno, inclusive, da secretaria, resta saber agora se haverá realmente uma interdição ali. Mas não chega a ter um trabalho da Sanepar, será? Preciso ali naquela região? Acho que não, né?
De qualquer maneira, a gente vai mandar isso para frente para tentarem resolver. A prefeitura diz que já vai, né, pelo menos sinalizar ali. É. Tomara. Valeu. Um abraço, Bruno.
Valeu, JB. Vamos sinalizando. Até a 1 da tarde no Boa Tarde, Paiquerê.
Valeu, valeu. E lembrando que o Paiquerê Rádio Opinião Especial do próximo sábado, o assunto problemas respiratórios que estão preocupando demais crianças, idosos, a população de maneira geral. Nós vamos receber o doutor Denison Noronha Freire, que é pneumologista especialista em pneumologia e geriatria. Vamos receber também a doutora Deise de Pauli, infectologista. Ela foi pela Sociedade Brasileira de Infectologia, graduada também em imunologia. E o doutor Álvaro Luiz de Oliveira, aliás, um grande tradicional médico pediatra em Londrina, aliás, festejado, faz um trabalho realmente maravilhoso. Portanto, ao vivo, no sábado, com a sua participação, programa muito importante, principalmente para as crianças, para os idosos, mas para a população de maneira geral. Vamos então agora, terminando o Paiquerê Rádio Opinião, passar para o esporte. J. Matheus vem aí e hoje volta a ter jogo, um só, não é? Pela Copa do Mundo. Tudo bem, seu Matheus?
Tudo bem, tudo certinho, JB, boa tarde para você. Hoje sai o primeiro semifinalista do jogo da França contra Marrocos. Aliás, estou preparando uma enquetezinha com os companheiros aqui. Hoje começa a fase quartas de final. Vamos antecipar, na opinião de cada um, quais serão os dois finalistas. Eu estou apostando em França e Argentina. Você apostaria em que dupla, JB?
É o óbvio, né? Mas eu acho que ainda precisa tomar um cuidado. Acho que a Inglaterra passa pela Noruega, então a Argentina precisa tomar muito cuidado, entendeu? Porque está se safando no último minuto, nos últimos, no ester, como a gente dizia, nos estertores da partida. Numa hora isso pode dar zebra, né?
Tá certo, mas você apostaria na Argentina ou na Inglaterra?
Ah, eu apostaria, olha, eu tô mais pela Inglaterra.
Inglaterra. Então tá legal. Tô marcando aqui, França e Inglaterra para você. E no Londrina, a janela agora, espero que traga, e daqui a pouco o Reinaldo vai trazer informações, novas contratações são feitas, jogadores estão chegando aí para reforçar e para fechar aqueles buracos deixados pelos titulares que saíram, né?
É verdade, e que continue nessa trilha aí de resultado positivo, né? Lá em Belo Horizonte mesmo o empate já seria um resultado bom, né? Mas vamos então acompanhar todo esse noticiário aí com Bate-Bola. Bom programa para você, um abraço, Matheus.
Obrigado, JB, boa tarde, um abraço.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800.
Entupiu, Rotercano. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @Paiquerê917.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Meio-dia em ponto em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com esse. Tubarão segue em busca de reforços após perder seus principais destaques. Criciúma vence e assume a liderança da Série B. Ponte Preta cada vez mais afundada na zona de rebaixamento. França e Marrocos abrem hoje as quartas de final da Copa do Mundo. Santos volta a atrasar salários dos jogadores e comissão técnica. E o Fluminense goleia na estreia de Hulk. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central, Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total, meio-dia e uma em Londrina. Futebol da Paiquerê, destacando Londrina Esporte Clube, que segunda-feira vai enfrentar o América em Belo Horizonte às 19h, na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar de Copa do Mundo. Hoje começa a fase quartas de final da competição, com um confronto entre as seleções da França e de Marrocos. Amanhã teremos Espanha e Bélgica, sábado no Noruega, Inglaterra, Argentina contra a Suíça. Nesses quatro jogos sairão os semifinalistas. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas. Há também uma ampla variedade de cortes e carnes nobres, delícias de dar água na boca, com uma picanha no ponto perfeito, o bife ancho, o chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, elas são muito mais suculentas, mignon com catupiry e alho, rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, coberto, gratuito e espera por você na Tiradentes 1515. Janela segue aberta, chegando mais gente pro Tubarão. Reinaldo Furlan, seu destaque, boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Pois é, né? O tempo vai passando, tá chegando aí mais um jogo importante do Londrina, né? O Tubarão aí em alta, pelo menos em relação da pontuação nos últimos jogos. Tubarão joga segunda-feira contra o América, desesperado o América, o último colocado da Série B. E as coisas vão acontecendo, né, Matheus? Não temos ainda a confirmação oficial do Londrina, mas a gente trouxe a informação. Informamos aqui o Pablo Diego, atacante. E a mais recente novidade, João Vitor, volante de 28 anos, jogador que já jogou Série B pelo Vila Nova de Goiás. No ano passado, foi um dos grandes nomes do Avaí. Estava na Chapecoense, jogou inclusive agora jogos da primeira divisão. Ele rescindiu o contrato com a Chapecoense e a informação que nós temos, né, é que ele está acertado com o Londrina Esporte Clube. A gente aguarda a confirmação oficial do Londrina, mas até apurei aí com algumas fontes, né, o jogador inclusive já treinou ontem. Então, se o nome dele aparecer no BID até amanhã, existe uma boa chance até do João Vitor estrear contra o América na próxima segunda-feira, até porque, né, o André Luiz, que vinha sendo titular, não joga mais e abre-se uma vaga importante ali no setor de meio campo, que é um setor considerado extremamente importante por parte da comissão técnica, Matheus.
Tá legal, e a janela continua aberta e pode chegar mais gente, né, Reinaldo?
Sim, senhor, tá escancarada. Sabe aquela janela, né, de duas faces, né? Ela abre pra lá.
Duas partes abertas.
Ela abre pra lá e pra cá, né?
Bom, só de volante já temos dois, pelo jeito, né? Que o Tarek também estaria acertado com Londrina, agora João Vitor.
Já tá aí também, né? O
Tarek. Sai um, chega dois.
O Tarek já tá aí também, então. Certo. Aí vai, eu acho que são duas opções interessantes, né? Pra ocupar essa vaga no meio campo.
Meio-dia e 5 em Londrina. Hora e vez do Matheus Camargo com seu toque inicial. Boa tarde, Matheus Camargo.
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. Ontem o Reinaldo trouxe o Pablo Diego, agora o João Vitor, né, como novidades do Londrina. Acho que são jogadores, pensando no atual elenco do Londrina, que elevam o nível, ao menos em questão de experiência em Série B do Campeonato Brasileiro. Tecnicamente, dá para discutir um ou outro que podem fazer na equipe, né? Como falei ontem do Pablo Diego, né? Um jogador que não substitui quem foi embora, mas pode entregar outras opções pro time. Na questão do João Vitor, né? Muita gente pode não conhecer o João Vitor, é um jogador que tem uma carreira um pouco tardia, né? Por NN fatores que aconteceram na carreira dele, mas o João Vitor é um jogador que chega da Série A. O João Vitor não é que ele tava escanteado na Chapecoense, ele jogou 11 jogos da Série A esse ano, né? Ele tava jogando regularmente a Série A do Campeonato Brasileiro pela Chapecoense, que não faz uma grande campanha de fato, mas é uma equipe que tá na elite do futebol nacional. E ano passado foram quase 50 jogos pelo Avaí, e era o Avaí que não era o Avaí desse ano, né? O Avaí que teve toda essa dificuldade, está tendo toda essa dificuldade desse ano, foi um Avaí que ficou muito bem posicionado na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, com o João Vitor como um dos principais destaques da equipe. Então, acho que o Londrina faz um movimento bem interessante, né? De pegar um jogador que não é tão caro no mercado, claro, né? Não vai chegar com um patamar do atual elenco, né? De salarial, com certeza, mas não é um jogador tão caro assim que vai elevar o nível salarial do Londrina, mas é um atleta que estava na Série A do Campeonato Brasileiro, que vem de uma grande Série B disputada pelo Avaí e chega para jogar. Assim que tiver à disposição e apto a jogar, e acho que até pela informação do Reinaldo, que já tá por aí, tá treinando, assim que for registrado, documentou, vai pro campo, né? E acho que pode fazer uma boa dupla de volantes com o Lucas Marques, né? É o cara que desses nomes chegaram aí, me gera um pouco mais de ânimo. Eu repito, né? A gente tem que esperar jogar pra ver o que vai acontecer, se vai casar, se vai dar certo, se vai realmente executar o que a gente espera ou não. Mas os caras que chegaram até agora é o principal nome que o Londrina traz pra sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.
Tá certo, Matheus Camargo, segunda-feira tem Londrina e América em Belo Horizonte, 19h, Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo será transmitido pelo Vanderlei Rodrigues, que chega no Bate-Bola. Boa tarde, Vanderlei.
Um abraço pra você, Matheus, um abraço para o amigo ligado no Bate-Bola. Não sei se o ouvinte da Paiquerê teve a oportunidade de ouvir ontem, ao final do jogo, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, a fala do camisa número 10, o Elvis da Ponte Preta. Que declaração, cara. Ele atira pra cima e com muita propriedade, com muita razão, pra cima da diretoria, incompetente, incapaz, gente que se coloca no meio do futebol pra tentar fazer a vida, vê uma brecha no futebol pra algo, e esse algo é algo financeiro, e às vezes as coisas não acontecem. Exatamente isso está acontecendo na vida da Ponte Preta. O Elvis, ele fala, ainda dá tempo pelo futebol que a gente entregou hoje aqui. Toma um gol, perdeu 2-1, é fato, pra equipe do Criciúma, e o gol aconteceu em cima da hora. Só que ele falou que tá 7 meses sem receber salário. Falou, a diretoria da Ponte Preta devia ter vergonha na cara. Qual é o trabalhador que consegue ficar 7 meses sem receber salário? Tem que pagar a escola do filho, tem que manter uma família, já vou colocar aqui no geral, como fica? Então, e como consegue ainda entregar dentro de campo e como consegue vestir a camisa e jogar? Então, parabéns a esse elenco da Ponte Preta. E essa declaração, do tempo que eu tô dentro do futebol, Jota Matheus e amigos, eu não tenho lembrança de um atleta chegar assim explicitamente, abrir o verbo, rasgar para cima de uma diretoria. Realmente foi algo diferente que aconteceu. Se você não teve a oportunidade de ouvir essa fala, procure pelas redes sociais, que realmente ela tá rodando pelo Brasil hoje, Matheus.
Aliás, a Ponte Preta perdia de 1-0, empatou, ameaçou ganhar o jogo, teve um pênalti que foi marcado e desmarcado, e depois, no finzinho do jogo, o Criciúma venceu por 2-1 e acabou deixando a Ponte nessa situação pro desespero do Elvis. Agora, é lamentável, né, Matheus Camargo? Que situação danada que o futebol chega para algumas equipes, e claro, e que isso sirva de exemplo para que outros times não caiam nessa dificuldade, nesse problema grave que a Ponte Preta caiu, né?
E aí, essa fala do Elvis, ela é muito sintomática, porque mostra que o jogador, ele tá completamente ciente do que tá acontecendo dentro e fora de campo, né? A Ponte Preta, por exemplo, ela tem um transfer ban. E ela tá, e achei legal que o Elvis falou sobre até os jogadores que estão chegando. E ele disse, quem tá chegando não tem culpa de nada. Mas para conseguir trazer esses jogadores, a Ponte Preta vai ter que pagar um transfer ban. Se ela vai pagar um transfer ban, por que ela não paga o salário de quem tá lá já? De quem já tá na Ponte Preta, né? E ele cita o Diogo Silva, que é um ídolo da Ponte Preta, e foi embora, né? Não aguentou mais. Os caras precisam receber salário, né? Os caras precisam pagar a conta. A situação da Ponte Preta é a situação mais desesperadora que eu já vi qualquer clube passar. Não me lembro de uma situação dessa, né? Um time que não tem dinheiro pra viajar mais. Claro, a gente já viu isso em outros tempos, né? Em anos muito mais distantes do que os atuais.
Inclusive, aqui no Londrina a gente viu ser rifa sendo feita, né? Em outro momento aí.
Exatamente. E era uma crise crise também enorme. Mas a Ponte tá na Série B, né? Nessa época que aconteceu isso, o Londrina tava lá no buraco já, né?
Totalmente errado.
A Ponte conseguiu ser campeã da Série C dessa maneira. Então, a Ponte Preta vive a situação, acho que, de uma equipe que está nesse porte de segunda divisão nacional mais desesperadora. E se nada for feito, a Ponte Preta não tem rumo. Porque ela já foi rebaixada no Campeonato Paulista, ela vai ser rebaixada pra Série C e ela não vai ter dinheiro para conseguir se manter nos próximos anos. E aí o Elvis fala uma verdade. Se quem tá lá não consegue encontrar jeito de resolver, passa para quem tenha um mínimo de vontade. Porque os caras não abrem mão do poder político e a Ponte Preta tá entrando nesse buraco.
Matheus.
Oi, Fiori Luiz. Boa tarde para você, Fiori. Seu destaque também.
Desculpa o atraso. Olha aqui. Bom, são quantos reforços? 1, 2, 3, 4, 5, 6 já do Londrina, né? O Reinaldo pode confirmar. Nino Paraíba, Arthur, Raí Nascimento, Tarek, o Pablo Diego e também o João Vitor, né? E eu tô, já fiz peguei o currículo, né? É. Da maioria deles aqui, por exemplo, cada dia eu vou soltar um aqui, o Raí Nascimento, 28 anos, atacante, carioca, dupla nacionalidade, Brasil-Espanha, ponta esquerda, destro, 1,68m. Começou na base do Fluminense, depois jogou no Marrocos, jogou na Espanha, né? No Saragoza, também no CD, depois mais um na Espanha, o Elvisa, fez 27 jogos, 4 gols, Deportivo La Coruña, 7 jogos, nenhum gol, depois o Bahia, 53 jogos, 8 gols, depois teve na Bulgária, 27 jogos, 4 gols, passou pelo Guarani 2025, 13 jogos, nenhum gol. E aí no Sporting Clube, João de Ver, um time português, 16 jogos, 4 gols. Esse é o reforço aí, Nascimento, né? E amanhã eu falo dos demais aí, Matheus.
Ah, daqui a pouco você fala, daqui a pouco você traga também a ficha dos outros aí para que o torcedor fique inteirado de quem
tudo aqui
está chegando para substituir aqueles que saíram e automaticamente para reforçar o Londrina Esporte Clube. Torcedor amigo, a Tetecão está há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. Rações, remédios, petiscos, brinquedos e acessórios para o seu pet. A Tetecão conta também com centro de estética animal. Qualidade, tradição e carinho em um só lugar é na Tetecão, na Avenida Jamil Scaffi, 1180, e na Robert Koch 530, telefone 3336-7928. Agora você, Fabinho Fernandes. Boa tarde, Fábio.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. Eu já dei um toquezinho ontem, Matheus, mas o Autódromo Internacional Ayrton Senna recebe em agosto a Fórmula Truck e também a Copa Truck. No dia 2 de agosto tem a sexta etapa da Fórmula Truck e no dia 23 de agosto a sexta etapa da Copa Truck. Esta etapa, Matheus, a sexta etapa, estava programada para a cidade de Goiânia, mas o autódromo lá de Goiânia está passando por reformas. Por isso, Londrina vai sediar esta sexta etapa. O piloto norte-paranaense, o Leandro Totti, está liderando a competição com 114 pontos. Leandro Totti fala aqui no Bate-Bola, Matheus, desta etapa no Autódromo Internacional Ayrton Senna.
Essa corrida não estava marcada em Londrina, né? Esse ano tinha ficado Londrina fora do calendário. E devido a algumas manutenções na pista em Goiânia, cancelaram a corrida de Goiânia e trouxeram para Londrina. Para nossa equipe foi a melhor coisa que pode ter acontecido. A gente vem treinando muito aqui em Londrina durante o ano, a gente vem evoluindo muito o caminhão. Marcando essa corrida em Londrina para nós vai ser fundamental, né? Principalmente para o campeonato aí que a gente está bem agora. Então, acho que estamos muito felizes.
Leandro, e fala um pouquinho mais desta sua temporada de 2026 liderando a Copa Truck.
Então, esse ano a gente evoluiu muito o caminhão, a gente vem trabalhando demais aí, a gente está tendo muito apoio da fábrica, da Iveco, a Bosch também vem me ajudando muito na parte eletrônica, a Vanucci vem investindo muito na equipe, e com isso a gente tá evoluindo, cada corrida que passa evoluindo mais. A gente vem aí de várias vitórias já esse ano, conseguindo assumir a liderança do campeonato. Então, acho que daqui para frente a gente tem grande chance aí de continuar líder aí e tentar buscar esse título aí final do ano.
Então, Matheus, antes desta sexta etapa, tem a quinta etapa da Fórmula Truck, que será no dia 1º de agosto em Cuiabá. E no dia 23, Londrina recebe a sexta etapa da Copa Truck. O Leandro Totti lidera a competição com 114 pontos. Em segundo está Felipe Giafone com 93. E em terceiro, Paulo Salustiano com 91 pontos até aqui pela Copa Truck temporada de 2026, Matheus.
Pois é. Mais sorte do que juízo para o nosso autódromo, né? Para o nosso esporte. Não dá para fazer em Goiânia, vem para Londrina. E claro que Londrina teria que ser uma sede fixa se o nosso autódromo tivesse aquela condição que precisa ter realmente para as grandes competições.
Viu, Matheus?
Mas dos males o menor, que vem a prova aí, apesar das dificuldades, né?
Agora, se eles investirem os 30 milhões de reais que foram prometidos para o autódromo e também para o cartódromo Luiz de Borghese, a reforma será bastante grande e com certeza vai atrair muitas provas para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, mas esse dinheiro tem que ser investido, as obras têm que sair, né, Matheus?
Exato, tem que vir para recuperar realmente não só o autódromo, o cartódromo, daqui a pouco o Estádio do Café e outras praças. Você procura qualidade e conveniência, então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com o Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E tem promoção, hein? 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix e também em dinheiro. Essa é a promoção do posto São Gabriel. Portas abertas para você na Guaporé 469. Repetindo, hein? 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix ou também em moeda corrente do país, em dinheiro vivo. Hoje tem Copa do Mundo, começa a fase quartas de final com o jogo entre as seleções da França e de Marrocos. E eu falava com o JB na passagem sobre o palpite. Vamos pedir a opinião, o palpitômetro dos companheiros. Hoje que começa a fase quartas de final, quais serão os finalistas? Eu voto em França e Argentina, o JB em França e Inglaterra. Você vota em que dupla, Matheus Camargo?
A França e Inglaterra. Acho que a França pelo lado agora que vai enfrentar Marrocos, né? Claro que Marrocos é uma boa seleção, mas acho que vai passar. Vai enfrentar a Espanha na semifinal, porque a Espanha também é muito melhor que a Bélgica. Acho que vai ser, aí vem o grande enfrentamento para mim da Copa do Mundo, França e Espanha. E acho que o lado de lá tá bem problemático no quesito técnico mesmo, né? Acho que a Inglaterra é a mais sólida que vem até agora na Copa do Mundo. A Argentina tá tropeçando daquele jeito, passando na conta do chá no Messi ali. Acho que vai ser França e Inglaterra a decisão.
Para você, Fiore Luiz, qual será a dupla finalista na Copa?
Bom, primeiro vamos ver se não vamos ter nenhuma zebra, né? Porque tem Marrocos, tem Noruega e Suíça.
É.
Bom, a França vai passar apertado, mas vai classificar.
Tá.
A Espanha vai passar apertado, também entra. Agora, a Inglaterra com a Noruega, eu não sei não, viu, cara? Mas vai de Inglaterra. E a Argentina vai encontrar um problemão para enfrentar a Suíça, mas também passa.
Faça as suas apostas aí. A dupla finalista, final da Copa, será quem contra quem?
Ah, ô louco, você também, hein, cara?
Mas é claro, tem que falar hoje. Deixar pra véspera não dá.
Ah, é? O que? Você fala a final?
A final.
Argentina e França.
Argentina e França. Vanderlei Rodrigues.
Tô olhando aqui o chaveamento, Matheus. Eu tô torcendo pra uma zebra, juro por Deus, cara. Queria ver Marrocos hoje dando uma surra na França, mas a França só perde essa Copa do Mundo pra ela mesma. Última briga entre os caras, alguma coisa acontecer desse jeito pra rolar algum tipo de problema. Tô desenhando uma Argentina contra uma França. E uma França que lá na final pode perder também para a Argentina se o Messi tiver num daqueles dias que ele incorpora, sabe que Deus que ele incorpora, mas ele resolve o problema para o time da Argentina. E digo mais, para muito vai ser surpresa, e acho que você voz vencida aqui na bancada. Mas na minha opinião, a Noruega vai tirar a Inglaterra, jogo que está programado para sábado às 18 horas.
Mas afinal, França e Argentina.
França e Argentina. E na minha opinião, a Inglaterra para no time norueguês.
E você, Reinaldo Furlan, qual é o seu vaticínio?
Matheus, pelo que está rolando aí na Copa, para mim, França e Inglaterra na final da Copa, né? A final do Canal da Mancha, né? Entre Inglaterra e França. E olha, se fosse com outro desenho, eu arriscaria até Marrocos, uhum, chegando à final. Mas o azar de Marrocos é pegar a França agora na fase quarta de final.
Fabinho Fernandes, botando em que dupla?
Matheus, para mim, a França é a grande favorita ao título da Copa do Mundo, tem a melhor seleção disparado, e eu coloco na final, depois dessa virada épica da Argentina, a Argentina também, eu acho que eles embalaram depois dessa virada. Então, França e Argentina na final, mas na final a França vence a Argentina e fica com o título mundial.
Faça a pergunta aí pro Luciano Magalhães, que é o maior adivinho da equipe total.
Ô Matheus, então, no meu recorte, eu sou o único que aposto que a Inglaterra para na próxima fase, nessa fase quarta de final. Acho que a Inglaterra não chega nem a semifinal, vai parar para diante da Noruega. Então, eu sou o único apostador, viu, Matheus? Recorta bem disso aí para não ter problema na frente, viu, Matheus?
O Luciano, França e Inglaterra, Matheus.
França e Inglaterra, tá legal. Vou guardar isso aqui, não sei se vai valer pastel no VGD ou não, mas de qualquer maneira vamos saber quem é o melhor no palpitômetro. Só para conferir, eu, França e Argentina, Fiore, França e Argentina, o Matheus Camargo, França e Inglaterra, Reinaldo Fulan, França e Inglaterra, o Vanderlei Rodrigues, França e Argentina, Fabinho, França e Argentina, JB Faria, França e Inglaterra, Luciano, França e Inglaterra. 12:22 em Londrina, Eliticom Contabilidade, um nome forte para empresas fortes, a única maneira de fazer um ótimo trabalho para você é a quem faz a Eliticom Contabilidade. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda.
Oi, Matheus, só sobre o jogo de hoje, né, França e Marrocos, é um jogo que repete a semifinal da última Copa, né, 2022, e Marrocos hoje é muito melhor do que era em 2022, né, Marrocos é um projeto que se consolidou, né, é um projeto de futebol que busca filhos de marroquinos, né, tanto que 19 jogadores dos 26 são filhos de marroquinos não nascidos em Marrocos. Os grandes astros dessa seleção não são nascidos em Marrocos, mas são marroquinos, porque são filhos de marroquinos, né? O Hakimi, o Brahim Dias, o goleiro, que é o Bono. Mas hoje Marrocos tem uma seleção mais sólida, né? O projeto seguiu, mesmo com a troca de treinador, o projeto é o mesmo. Marrocos é a atual seleção campeã mundial sub-20. E tem uma questão histórica no jogo de hoje, né? Marrocos era um território francês, tem uma rivalidade muito forte, né? Hoje é o maior jogo da história de Marrocos de novo, como foi em 2022 contra a França. Então o Marrocos acho que vai entrar em campo hoje com dois pontos. Ou ela vai entrar pilhada a ponto daquele jeito que os times entram com um cara expulso no começo e se perdem completamente, ou ela vai entrar pilhada pra acabar com a França, né? Então o jogo de hoje, a França é amplamente favorita, tanto que eu aposto na França na final da Copa, mas vai ser o grande desafio da França na Copa do Mundo até o momento.
Ah, Matheus.
Oi?
Agora, olha, três seleções vão passar um aperto danado. A França com o Marrocos, a Inglaterra com a Noruega e a Argentina com a Suíça. Eu acho que não seria mais fácil, não existe isso, mas a Espanha passa pela Bélgica sem muita dificuldade, mas as outras três vão ter que jogar muita bola, viu?
Agora essa Copa tá zebrosa, né, rapaz? Tem apresentado aí grandes seleções, surpreendentes seleções. Claro que as que ficaram agora são seleções reais de futebol. Para quem, por exemplo, aparece como Bélgica, como a Noruega, como a Suíça, realmente, e Marrocos, seleções crescendo e ameaçando as tradicionais que entram, que são decisivas, caso de França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Eu acho que não vai dar zebra, não. Deve passar para a semifinal, França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Entretanto, uma zebra sempre é bem-vinda no futebol, é, né?
Agora,
menos,
Mateus,
contra a seleção brasileira.
Olha, Brasil, Alemanha e Itália fora das quartas. A nova era da Copa. Pela primeira vez em quase 100 anos, as quartas não vão começar sem os maiores campeões da história. Interessante, hein, cara? Brasil, Alemanha e Itália.
Bem lembrado, hein? Meio-dia e 25, Fabinho Fernandes vem trazendo a opinião do ouvinte. Daqui a pouco, a preparação do Londrina para o jogo contra o América, as contratações do Londrina e a ficha dos contratados que será apresentada pelo Fiore Luiz aqui no nosso Bate-Bola. Você, Fabinho?
Pelo WhatsApp, Matheus, o 99994110, o Maurício. O mundo falando das manipulações na Copa do Mundo, começo do fim da FIFA. A UEFA não aguenta mais. 78 voltou com força, diz aqui o Maurício. O Cleiton Martins, a esquadra contrata, mas nunca consegue trazer um meia com mais qualidade. Não dá para entender. O Leque tem carência de um bom meia esquerda. O Fábio Carinato, será que o Belintani está preocupado com o Leque ou veio apenas para lucrar igual o Sérgio Malucelli? Não acredito que o Leque vai contratar jogadores de níveis mais altos. O Alisson, o talentoso meia Luquinha está voltando para o Londrina? Pergunta para você, Reinaldo Furlan.
Não tô sabendo.
O Dirceu Couto.
O Luquinha, me permite, Fabinho, há uns 2 meses atrás, um cidadão me falou que ele tava, o Luquinha tava aqui na cidade, mas hoje eu não sei.
O Dirceu Couto de São Caetano do Sul. Tenho saudade dos tempos que o Leque tinha dirigentes de verdade, tipo Jaci Scaff e Murilo Zamboni. O Celso Alves, hoje vou torcer para o Marrocos diante da França. O Nelson Paiva, eu tive uma visão. Os 4 semifinalistas da Copa serão Marrocos, Inglaterra, Bélgica e Argentina. A final será entre Bélgica e Inglaterra. O Mauro, há umas 2 semanas eu falei que o Leque terminaria o primeiro turno com 27 pontos. Agora, com essas mudanças, passo para 25, que estaria ótimo, né, Mauro? O João lá do centro, não ficou uma situação semelhante, Londrina ficou numa situação semelhante à Ponte Preta durante o torneio João Avelanche, um campeonato que, se tivesse condições, poderia ser campeão. O Nilton, contratar jogador no meio do campeonato não dá certo. O Alexandre, afinal vai ser quem a FIFA quiser, ou seja, a Argentina vai estar na final. O Éder, Reinaldo, pelo fato do Londrina estar trazendo 2 volantes, você tem alguma informação se o Lucas Marques vai embora também do Londrina?
Não, o Londrina já contrataria um volante. Aí, como saiu o André Luiz, né? 2 volantes contratados até o presente momento, no caso o Tarek e o João Vitor.
O Nilson Imagawa no apitamento. A Argentina ganha, diz aqui o Nilson Matheus.
Pois é, no apitamento. Algumas marcas, né, que ficam na Copa do Mundo, vão ver, esperando que a Copa seja decidida só na bola, só na marcação dos gols, só na superioridade de um time contra o outro, né?
Isso é difícil, hein?
Difícil, né, Fiore? Que realidade que a gente vive hoje, né, rapaz? Essa história do Klaus realmente ficou feia pra caramba pra organização da Copa do Mundo, né?
Ah, escuta aqui, você acha que a FIFA quer uma final Bélgica e Noruega? Ô, gente!
Não tem jeito, né, filho? Não tem jeito. Meio-dia e 28 em Londrina. Um abraço especial pro nosso grande ouvinte, Oswaldo da Costa. Está acompanha todos os dias o bate-bola da equipe total. Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência, vamos falar do Londrina Esporte Clube, que na segunda-feira pega a equipe do América em Belo Horizonte. Lembrando que ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta perdeu de novo, já foi destacada aqui a sua crise cada vez mais profunda, derrotado pelo Criciúma, que passa, pelo menos por hora, comandar a Série B do Campeonato Brasileiro. Já já, todas as informações do Tubarão.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:30.
Você Procura um rodízio de qualidade. Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Paiquerê 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, são muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre saúde. O inverno aumenta o risco para os problemas respiratórios, o que exige ainda mais cuidados com as vias aéreas e pulmões. O que podemos fazer para evitar os casos graves das doenças comuns nessa época do ano? Presenças do Dr. Denison Noronha Freire, pneumologista e geriatra, Dra. Deise de Pauli, infectologista e graduada em imunologia, e Dr. Álvaro Luiz de Oliveira, pediatra. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial, neste sábado às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Meio-dia e 33 em Londrina, nós seguimos com o nosso bate-bola desta quinta-feira, 9 de julho de 2026. 9 de julho é data de São Paulo, né? A data de São Paulo, a capital paulista. Bom, antes de eu passar a bola pro Reinaldo falar do Londrina, Matheus Camargo, Vanderlei, pro Fiore Luiz, que vai destacar aí a ficha dos contratados pelo Londrina, a informação: Roger Silva muda de time de novo, vai pro Atlético Goianiense. Como tem mercado esse Roger Silva na Série B, né?
Não, não somente o Roger Silva, né? O Alanau acaba de acertar com o Avaí.
Também
vai jogar contra o Londrina, provavelmente aí na sequência da disputa.
Agora, a questão do Roger, né? Ele poderia, é o que eu falo do treinador, né? Aí você não pode reclamar do mercado. Se você escolhe o seu mercado, você entrou no mercado viciado, e aí você fez sua escolha de carreira. O Roger tinha um time montado por ele, um projeto dele, que ele seria um cara consolidado. Claro, podia acontecer qualquer coisa no futebol, mas a gente sabe que no Londrina ele teria um trabalho muito tranquilo, entre aspas, para fazer o trabalho dele, porque ele montou o time. Ele decide sair do Londrina e ele tá no quarto time dele em 7 meses, né? A gente consegue ver um sucesso a partir daí numa carreira de treinador? Eu não consigo me lembrar de treinador que tenha passado por 4 times em 7 meses e tenha conseguido, de fato, deslanchar na carreira. Eu lamento, porque eu acho que o Roger tem muito potencial. Espero que ele vá bem, é um cara que tem boas ideias de futebol, boas ideias de jogo, mas 4 times em 7 meses é algo que eu realmente não consigo achar normal.
Bem estranho isso mesmo, porque vira cigano, né, cara? É, tem muito jogador cigano aí também, né? O Fior puxou a capivara de um jogador e falou, o cara girou o mundo, pai. Então vira jogador cigano. E tem o treinador cigano, e o Roger já tá entrando aí também nessa roda, né?
Pois é, pouco tempo, tantos times. Agora, o Alan Al no Avaí e o Roger no Atlético Goianiense, como destacou o Reinaldo, vão enfrentar o Londrina na sequência do campeonato.
É, e a questão do Roger tem também o perfil de dirigente onde ele está, né? Porque o Adson Batista é aquele típico dirigente que, se ele não gostar do time, ele tem o perfil de chegar lá no vestiário e mandar todo mundo embora, né? Então, é assim, é uma ótima estrutura. Eu estive lá agora, né? No jogo do Londrina no primeiro turno, agora no começo da disputa da Série B. Nossa, o Antônio Ascioli é uma pérola de estádio, né? A coisa mais linda do mundo, né? E tem lá centro de treinamento, então a estrutura é muito boa. A questão é saber se o Roger
cara é meio louco, né?
Terá condição de fazer um trabalho mais longevo, né?
Tá certo. Fiore Luiz, descreva pra gente aí a ficha de cada um dos contratados, dos jogadores que devem vir para o Londrina, eles estão chegando.
Não, é que o Reinaldo tem muita informação do Londrina, eu vou dar duas fichas agora e depois amanhã dou o resto, tá bom?
Mas deixar para amanhã, o que pode fazer hoje.
Pablo Diego da Silva Rosa, 32 anos, carioca, ponta direita, joga de lateral direito também, destro 1,74m, revelado pelo Fluminense, onde jogou 27 partidas pelo profissional, 4 gols. CRB, 39 jogos, 8 gols. Atlético Goianiense, 16 jogos, nenhum gol. Vila Nova, 31 jogos, 5 gols. Avaí, 10 jogos, nenhum gol. Ponte Preta, 31, 11 gols. Sport, 18 jogos, nenhum gol. Novo Horizontino, 50 jogos, 8 gols. São Bernardo, 18 jogos, 3 gols. O Arthur Sérgio Batista de Souza, 31 anos, nasceu no Pará. Lateral esquerdo, canhoto, 1,78m. A base dele foi Portuguesa, Patrocinense e Internacional, sub-17, sub-20. Profissional, Internacional, 57 jogos, 1 gol, depois 129 jogos pela Ponte, 29 pelo Criciúma, jogou no Brasil, jogou no Goiás, no Mirassol, no Água Santa e no América Mineiro. Aí amanhã eu falo do Tarik e do Nino Paraíba.
Mas é teimoso esse Fiore.
Então vem com o Reinaldo, se ele tem entrevista e tal, eu não vou querer atrapalhar.
Não, eu ia dizer o seguinte, que eu ia perguntar...
Não, eu posso dar do Tarik e do Nino Paraíba também.
Então manda ver aí.
Então tá, vamos lá. O Tarik, 33 anos, Tarik Michel Quedes Boschetti, gaúcho de Erechim, dupla nacionalidade, Brasil e Itália, volante destro 1,83m, a base foi o Internacional. Atlético Paranaense, 5 jogos, nenhum gol, Ferroviária, 49 jogos, 1 gol, Portuguesa, 18 jogos, 1 gol, Ipiranga, 59 jogos, 1 gol, Ituano, 13 jogos, Botafogo de São Paulo, 77 jogos, Chapecoense, 35, Ponte Preta, 13, Londrina, 25 jogos e 2 gols. No exterior, o Tarik passou pelo Japão, Indonésia, Finlândia, Itália e Grécia. E o Nino Paraíba, 40 anos, paraibano, lateral direito, destro, 1,68m, Náutico, Souza, Vitória, de 2009 a 2015, o Avaí, 55 jogos, Ponte Preta jogou 101 partidas, no Bahia, 191 jogos, 7 gols, Ceará, 55 partidas, América Mineiro, 18 e o Cuiabá, 24 jogos.
Agora, uma mudança nas contratações, já foi dito aqui, né, Matheus Camargo? Jogadores canchados, experientes, realmente que o Londrina precisa amadurecer ainda mais esse time, né?
Ah, com certeza, né? Jogadores com a cara e a rodagem da Série B. É outro tipo de perfil, né, o Londrina? E é por isso que eu contestei desde o início a primeira janela. A primeira janela já poderia ter vindo com vários desses caras com esse perfil. Não tirando a possibilidade de trazer jovens também. Mas o Londrina perdeu um tempo montando uma equipe que claramente não estava dando resultado. Que bom que agora começou a dar, né? De fato, o Londrina começou, dos últimos quatro jogos, fazer a pontuação que lhe dá respiro na Série B. Mas agora chegam os caras, de fato, que são pesados. Mas eles vão ter que chegar com o carro andando, né? Vão ter que entrar no time com o carro andando, mas alguns desses nomes, ainda longe de substituírem especialmente Thiago Teles e Bruno Santos, até porque não chegaram jogadores para essas posições ainda, eu espero que cheguem, mas os outros que chegaram, acho que dão um peso a mais realmente para esse elenco.
A minha preocupação é se jogadores estão com ritmo, não chega aqui com algum tipo de problema, e daqui a pouco vai pro campo, joga 30 minutos e cai lá, inventa uma contusão, mas já traz essa contusão. Espero que a diretoria do Londrina, e certamente ela deve ter feito esse tipo de leitura, porque a margem de erro daqui para frente, tamanha necessidade que tem o Londrina, ela está extremamente proibida, Matheus.
E o Londrina tem uma boa estrutura, né, Vanderlei? Tem aí, por exemplo, o Dr. César Parreira, né, com toda a estrutura, trabalhando junto com a equipe do Dr. Alexandre Queiroz, né? Nessa parte aí o Londrina está bem estruturado.
Bem servido, né?
Está bem servido, grandes profissionais. E a questão de contratação, né? A gente vê aí, especialmente nas redes sociais, né? Que o Lucas Magalhães não tem condições de montar o time do Londrina, que o João, que o Pedro. Gente, mais uma vez, né? A gente repete. O Londrina Esporte Clube SAF, ele faz parte da estrutura da esquadra. O time de contratações da esquadra, esse time, ele se reúne obrigatoriamente duas vezes por semana em reuniões online, e quando é preciso, existem as reuniões presenciais. Tanto é que o Lucas Magalhães, semana passada, viajou para a cidade de Salvador. E quando há a necessidade de se contratar, por exemplo, um lateral, os nomes, eles são levantados pelos profissionais de mercado, e a gente pode citar, por exemplo, talvez uma espécie de profissional chefe desse setor, o Vitor Aurélio, que é um cara que trabalhou no Flamengo, trabalhou em grandes clubes do futebol brasileiro. Esses nomes levantados conforme perfil de jogador, perfil de elenco, esse nome vai para essa reunião e aí todos tomam a decisão em conjunto, inclusive o Dado Cavalcante, que é o diretor esportivo da Esquadra Esportes. Ou seja, o Dado está acima da figura profissional do Lucas Magalhães e abaixo do Guilherme Berintani. E aí sempre a palavra final, obviamente, do Guilherme Berintani. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu não vou entrar nessa história de o jogador é bom, ruim ou médio, né? A gente tem que esperar jogar. Mas todos os nomes contratados, eles são submetidos por todo esse time de avaliação.
E o que nós esperamos é que na prática a coisa funcione, os jogadores correspondam e o Londrina realmente vá bem no campeonato. Aliás, o jogo de segunda-feira é um jogo de risco. Por quê? Porque o Londrina perdeu três dos seus principais jogadores, vai pegar o América, que é a lanterna do campeonato, mas está louco para pegar alguém como pato para recuperação e realmente vai tentar se aproveitar dessa situação momentânea do Londrina Esporte Clube no Campeonato Brasileiro, né?
É melhor pegar o América agora do que o Novo Horizontino, né?
Não tenha dúvida, mas o América tá louco para pegar um pato, que o Londrina não seja esse, talvez em razão dos desfalques, da saída de jogadores, daquela história toda, porque eu vou dizer uma coisa, eu acho que o América ainda pode escapar. A Ponte Preta não, porque a Ponte Preta, além do problema técnico, ela tem problemas extras pesados fora na parte administrativa. Isso não existe no América, que a gente sabe, é uma equipe que tem a sua torcida, não é grande, mas tem a sua praça de esportes, tem a tradição e é a terceira força do futebol mineiro. Portanto, eu vejo muita dificuldade para Londrina na segunda-feira. 12:43, no campo, Reinaldo.
Pois é, vamos então destacar, né, Matheus? E a gente, o nosso principal foco é, de fato, o João Vitor, né? Um volante que atua, na verdade, o João Vitor é uma espécie de 5/8, se precisar até 10, né? Porque é um jogador que chega na área também, tanto é que ele fez 5 gols no ano passado com a camisa do Avaí na Série B, deu assistência, né? Tanto é que a Chapecoense vai lá e contrata o João Vitor, e o João Vitor fez aí um bom número de jogos, né? Dentro do elenco da Chapecoense nessa temporada. Inclusive eu fui consultar alguns amigos da bola, né? E aí a informação que eu obtive ontem, quando a gente deu a informação aqui na programação da Paiquerê, ela foi corroborada com a decisão do próprio time, né? A Chapecoense ontem emitiu uma nota alegando que houve em comum acordo, né? Houve a decisão pela rescisão de contrato do João Vitor. E imediatamente nos sites de notícia, a torcida da Chapecoense lamentando a saída do João Vitor, porque tecnicamente é um bom jogador. E aí, eu e o Matheus Camargo, a gente foi pesquisar, né, até pra gente checar algumas informações, pra gente ter alguns subsídios, e a história do João Vitor é uma história de vida simplesmente espetacular. Ele é formado pelo CSP, o Centro Esportivo Paraibano, ele joga uma Copa São Paulo e todo mundo quer, né, o jogador, só que aí quando ele volta pra casa, lá na Paraíba, ele vai para uma festa de aniversário, se eu não estiver enganado, com o primo dele, na moto, e eles são vítimas de um assaltante. E o João, ele leva um tiro no rosto, né? Ele é vítima de um caso que ficou caracterizado como um latrocínio tentado, né? Ele leva um tiro, quebra o maxilar, ele consegue correr, porque o tiro foi no rosto, graças a Deus, né? Foi uma situação de tentativa de roubo, não era nada de execução, então ele consegue, né, fugir da cena e é levado, fica na UTI, inclusive, né? Mas ele se recuperou. O problema é que esse tiro atrapalhou a carreira do João. Talvez o João estivesse até num clube aí fora do país, ou jogando no eixo Rio-São Paulo, né? Pela qualidade dele. Só que aí, com muita força de vontade, ele se recupera, ele volta a jogar bola e consegue readquirir o seu alto nível de competitividade. Então, o Londrina está recebendo um jogador, tecnicamente, de muita boa condição técnica, né? E muito boa condição técnica, e um jogador que tem uma história de vida simplesmente espetacular.
Que seja feliz aqui, né? Que venha realmente para ajudar o Londrina Esporte Clube nessa empreitada. Bom, quanto ao jogo de segunda-feira contra o América, armação do time, já dá para dar uma rascunhada na escalação, Reinaldo?
Bom, o Matheus, aliás, né, ontem a gente trouxe a notícia também, né, o Londrina começaria a partir de hoje a treinar no CT da SM Esportes, mas houve lá, né, uma definição internamente. O treino de hoje foi mesmo no VGD, né? Mas o Londrina tá com tudo acertado, né? Um contrato oneroso, o Londrina vai poder utilizar os campos, né, do CT da SM Esportes, só que ele tem que fazer, né, avisar pelo menos aí com 24 horas de antecedência para fazer a utilização dos gramados. Hoje sairia lá o primeiro treino. Mudou a programação do Londrina, treino foi programado para o estádio Vitorino Gonçalves Dias. Os novos jogadores contratados, né? Os laterais já estão aí, o Nino Paraíba, o Arthur, o Tarik e o João Vitor já treinaram ontem, né? Então são jogadores que vão ganhando já uma rápida adaptação. No entanto, no BID ainda nenhum jogador está registrado. A partir do momento que esses jogadores forem registrados, eles poderão inclusive viajar para Belo Horizonte no próximo sábado. A gente não tem ainda, o Matheus, eu pelo menos não tenho essa informação, porque o técnico Rogério Micali deve começar a posicionar o time em trabalhos táticos a partir de hoje, né? E aí ele vai posicionar o time em cima daquilo que já observou do América, né? Assim que ele trabalha. Então a gente vai ter uma ideia aí nas próximas horas se ele pensa em aproveitar aí já algum jogador cara nova até para titularidade na próxima segunda-feira.
Então, uma grande incógnita, Fiore Luiz, a escalação, a provável escalação para segunda-feira. Só vamos saber pelo jeito no dia, né? Meio-dia.
Pera, você e 40... tem, por exemplo, atacante, você tem o Raí Nascimento, né? Que é atacante. Quem mais tem aqui? O Pablo. O Pablo joga pelo lado direito, né? Então, tem aí, vamos aguardar ver o problema do BID primeiro, né?
O BID vai definir o Londrina para segunda-feira. Agora, eu acho, Vanderlei, que o Londrina vai jogar com a base que já tinha aqui, com Paulinho Mocelinho, com Vitinho, com Gilberto formando o ataque na segunda-feira.
E deve dar oportunidade para esses que estão chegando no segundo tempo, né? Começar a ganhar minutagem no time. E aí, o jogador que tem qualidade, Matheus, com 30 minutos, 20 minutos, ele já demonstra, né? E aí, a semana sequente, os trabalhos, certamente vai conseguindo adquirir aquilo que veio aqui, né? Para ser titular do Tubarão.
Meio-dia e 49 em Londrina. Algo mais, o Londrina Esporte Clube, Reinaldo?
Ô, Matheus, e nós temos aqui uma notícia, né, que o Matheusinho levantou aqui sobre Iago Teles, agora oficialmente no Japão, né, Matheus?
Foi anunciado. Inclusive, Matheus, você que rabisca um japonês aí. Te mandar pra você traduzir depois, porque o negócio é feio pra entender, viu? Mas o anúncio todo em japonês lá do Júbilo Iwata do Iago Teles, o que dá pra pegar na tradução que a gente faz ali, a tradução automática, contrato até junho de 2027, certo. Ou seja, contrato de um ano pro Iago Teles, e aí se bater meta, vai ser comprado, tudo aquilo que o Reinaldo já trouxe também, mas aí é só você pra traduzir, viu, Matheus?
Pois é, rapaz, o pior é o seguinte, hoje o Google ganha de todo mundo, né? E outra coisa, os meus conhecimentos sobre a língua japonesa são para falar, para ler e para escrever, zero.
Para você abaixo já tem, se você pega aquele, por exemplo, uma apresentação na rede social, lá embaixo que está escrito em qualquer língua, já vem o tradutor trazendo tudo para você hoje. Hoje é muita velocidade, né?
O meu japonês hoje, Matheus, eu garanto para você, é um sushi, nossa senhora, mas vai bem.
Olha, uma brincadeirinha aqui, a minha neta Bianca, de 8 anos, esses dias entrou no Google e começou a aprender japonês. E como eu falo alguma coisa em japonês, eu disse a ela, olha, se você aprender como é R$100 em japonês, o vovô vai te mandar R$100. E ela aprendeu, Ryakumiro. Tá bom?
Mas vale para colega de trabalho também, a gente vai mandar aí para você.
Tá bom, mas sem dinheiro, sem okanê, tá bom? O Fabinho Fernandes trazendo os destaques do nosso ouvinte.
O Francisco Bid vai escalar o Londrina para segunda-feira. O Lino, estou preocupado com as contratações, pois substituir os titulares não é fácil. Espero que o Lucas Marques também não saia. O Marcos Ventura, a Argentina está sendo ajudada nessa Copa. O José Giroto, a final da Copa Marrocos e Noruega. É sonhar muito, diz aqui o José. O Geraldo, acredito que a Argentina estará na final da Copa. Não pelo futebol, mas pelo apito amigo. Uma vergonha. O Walter, para você, Reinaldo, o Leque desistiu do zagueiro Manzoli?
Não, acho que o Londrina nunca fez proposta para o Manzoli. É o Manzoli que deu uma entrevista falando que gostaria de voltar, né? E aí ficou o dito pelo não dito.
O Gilberto, a França foi unanimidade. Se perder, derruba todos aí da equipe total. O Giseler, eu só quero ver para quem eles vão prejudicar numa final entre França e Argentina. Dúvida cruel. O Donizete, final da Copa, Argentina 2, França 0. O Aparecido Francischini, vou dar meu palpite. França e Argentina na final, Argentina tetra. Só a Argentina consegue parar a França. O Saraíba, o técnico do CRB caiu após a derrota do Londrina? Caiu, né?
Caiu aqui, né? E já é o Fábio Matias, né? Que foi técnico do Chapecoense também, né? Já foi contratado no outro dia.
O José Carlos, há 32 anos, no dia 9 de julho de 94, o Brasil ganhava da Holanda por 3-2 pelas quartas de final. O Valdir Rodrigues, Londrina contratando um meia que tenha 50% da qualidade que tinha o Nem, já está ótimo, diz aqui o Valdir. E o Gilberto, para mim, esse América Mineiro já caiu, diz aqui o Gilberto Matheus.
Tá feito, obrigado a todos pelos recados, pela audiência, aqui no nosso Bate-Bola, meio-dia e 53. Matheus Camargo conta as últimas da Copa do Mundo.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium e Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
técnico do Marrocos admite favoritismo da França no jogo de hoje pelas quartas de final da Copa do Mundo.
Produtor rural, marque um golaço na sua produção. Escale os produtos da Drex Agro e seja campeão de produtividade. Seu time em campo com alta tecnologia e insumos selecionados. É colheita certa, é produção conquistada. Jogue com a Drex Agro. WhatsApp 99126-4493.
Limpeza e cuidado para sua casa tem este nome: Fim de Obra. Consagrada linha de produtos para uso em pisos, fachadas, banheiros, cozinhas e muito mais, trazendo mais eficiência para o seu dia a dia. São mais de 15 mil pontos de venda no Brasil inteiro. Home centers, lojas de materiais de construção, lojas de tintas e até supermercados. Fim de Obra, 40 anos. Acesse fimdeobra.com.br ou ligue 43-3342-4500.
Quer comprar um novo carro ou trocar o seu usado? Fale com o João do Rodela Multimarcas. Veículos periciados e 35 anos de experiência no mercado automotivo. Você também pode usar a carta de crédito do seu consórcio na negociação. Acesse rodela.com.br com dois L's. Whats 99928-1930. Rodela Multimarcas, Avenida Higienópolis 1930, pertinho da Rádio Paiquerê.
França e Marrocos se enfrentam daqui a pouco, às 5 da tarde, em Boston, no Gillette Stadium, do primeiro jogo da fase quartas de final da Copa do Mundo 2026. E uma dúvida que existe era quanto à utilização do atacante Ismael Saibari, ex-PSV, novo reforço do Bayern de Munique e principal jogador do Marrocos na Copa do Mundo 2026 até o momento. O técnico de Marrocos, Mohamed Ouabi, confirmou: Saibari está fora do jogo com a França. Ele teve uma lesão muscular no jogo com o Canadá e está fora do confronto com os franceses pelas quartas de final. Segundo o técnico Mohamed